As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal Fernandes, levou à recente reunião do Executivo Municipal de Tomar um conjunto de questões sobre a forma como está a decorrer a aplicação da Estratégia Local de Habitação no Conselho, recordando que estão disponíveis 12 milhões de euros para investimento que devem ser concretizados até 2025. Lourdes Ferro Mal Fernandes questionou o Executivo PS sobre aquilo que já foi feito, lembrando que há um conjunto de ações e objetivos previstos e calendarizados na estratégia. Na resposta, o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, começou por recordar que nem todas as opções inscritas na proposta são executáveis, dando conta depois de que estão em elaboração projetos que vão permitir a construção de 140 habitações.
O plano prevê várias opções, não quer dizer que todas elas sejam executáveis. Aquelas com que neste momento estamos a trabalhar com mais afinco, estamos a trabalhar num concurso para concessão e construção de, não quero, dar já como certo absolutamente este número, mas é o número a que queremos chegar, portanto, de 100 fogos de habitação a custos controlados. Poderemos, há aqui uma parte de avaliação também financeira, dentro da estratégia, portanto, podemos não conseguir chegar exatamente aos 100 fogos, mas é o número a que pretendemos chegar. Estamos a trabalhar para que essa realidade aconteça o mais possível neste arranque do próximo ano. O outro elemento no qual também estamos a trabalhar, embora esteja um bocadinho mais atrasado, que é, o segundo elemento mais forte da estratégia, é também para construção, concessão e construção, mas neste caso em terrenos que já são municipais. Portanto, estamos a tentar encontrar aqui a melhor forma de avançar com esse concurso. Estamos a tentar também ouvir entidades que tenham know-how nestas matérias. Portanto, o município detém 5 lotes na zona da Churumela e, portanto, no fundo é semelhante com o outro que referi, mas no primeiro e aquele que está mais avançado, a ideia é que quem ganha o concurso tem que também ter o terreno. Neste caso é para concessão e construção sobre terreno municipal. Portanto, e aqui estamos a falar de cerca de 40 fogos.
Lourdes Ferro Mal Fernandes questionou ainda o Executivo sobre as ações a desenvolver no âmbito da requalificação da habitação degradada e investimento em habitação social, ao que o Cristóvão respondeu que estes aspectos têm merecido uma intervenção permanente da parte do município.
A questão da requalificação em habitações próprias tem vindo a acontecer sempre, aliás, desde que a atual governação está em funções, na prática nunca parámos com esse movimento. Portanto, a todo momento estamos a fazer reabilitação nas casas dos nossos dois bairros sociais. Neste caso, portanto, estamos a falar de habitação social, quero sublinhar bem a diferença entre uma coisa e outra. Tem vindo a acontecer, assim também como uma outra casa dispersa, além de património que era municipal e que estava devoluto, nomeadamente aqui no Centro Histórico. Mas, portanto, atualmente, e aí sim, já dentro da estratégia, temos estado a fazer essa reabilitação, umas vezes por meios próprios, outras vezes com a parceria que temos com a Junta, a União de Freguesias, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Para além disso, temos também feito, como sabem, uma ou outra aquisição de imóveis e pretendemos continuar a fazer, e essas são já totalmente financiadas pela estratégia, portanto, e fazem parte dos relatórios regulares que nós vamos enviando ao IRU. Portanto, como era dito, de facto, temos que fazer esses relatórios regulares que o próprio IRU nos exige, e nomeadamente também sempre que temos mais um gasto que portanto, pretendemos ver ressarcido, e portanto são enviados ao IRU.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como se previa, a Câmara de Tomar deu parecer positivo à separação da atual União de Freguesias de Serra e Junceira. Foi, aliás, um ponto marcado pela unanimidade, sendo que, de um lado, Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, referiu ser essa a vontade da população, enquanto do outro, Lourdes Ferro Mal, líder do Partido Social Democrata, disse que a sua bancada estava alinhada com esse desejo, expresso particularmente por centenas de pessoas residentes na Junceira e pela própria Assembleia de Freguesia, que votou a favor, por maioria, essa desagregação. Cabe agora à Assembleia Municipal de Tomar pronunciar-se sobre a matéria, que poderá tornar-se num caso de reversão da junção que aconteceu por imposição da reforma administrativa com a sequente reformulação de freguesias. Já lá vão cerca de 10 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar participaram esta manhã no Regimento de Infantaria 15 na prova de corta-mato escolar. Cerca de 700 alunos do agrupamento dos Templários e do agrupamento Nuno Santa Maria marcaram assim presença na iniciativa, que tem como objetivo selecionar os alunos que nos diversos escalões, masculinos e femininos, vão estar presentes no corta-mato distrital. Em declarações à ERTS, o vice-presidente do município de Tomar, entidade também envolvida na realização da prova, deu conta da importância desta realização.
Corta-mato é uma, digamos, uma modalidade que faz parte do currículo de educação física dos alunos, na sua formação, no fundo, motora, e, portanto, ao longo dos vários anos de ensino, básico e secundário. Há alguns anos esta parte que a Câmara entendeu que seria mais interessante, e em articulação com os dois agrupamentos e também com a escola profissional, fazer uma prova conjunta, em vez de cada agrupamento fazer a sua, porque desta prova depois são apurados os que vão representar Tomar, neste caso na prova distrital e eventualmente depois no nacional, e portanto passámos a fazer um evento único, juntando sempre mais ou menos na mesma casa do número de alunos deste ano, cerca de 700 alunos, portanto dos vários anos de ensino, e portanto dá assim um outro colorido, e também para os próprios alunos acaba por ser um bocadinho mais motivador, porque acabam por estar a competir não apenas com os da sua escola ou do seu agrupamento, mas enfim, com todos os do seu concelho. E portanto realmente temos aqui uma moldura muito interessante, e claro, hoje há sempre um ano ou outro, hoje com um bocadinho de chuva aqui a ajudar a que também estejam mais fresquinhos para correr melhor, mas naturalmente a prova se realizar aqui no Regimento de Infantaria 15, a quem também naturalmente agradecemos muito esta colaboração, permite aos alunos virem correr num espaço diferente e que não está acessível no dia a dia.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, falou também à ERTES da importância da presença dos alunos do agrupamento nesta competição escolar.
A importância deste corta-mato escolar para o agrupamento é aquela que tem havido ao longo dos últimos anos, já começa a ser um hábito. O nosso grupo do desporto escolar faz a planificação, isto logo em setembro é aprovado no plano de atividades e pronto, e acaba por ser um hábito para os alunos. Principalmente para os primeiros que entram agora, que são os do quinto ano, é a primeira vez que vão participar, começam a gostar e depois querem participar logicamente nos anos seguintes, e até o 12º ano temos sempre os participantes. E depois há sempre aqui alunos que destacam, efetivamente, nesta área do atletismo e acabam por conseguir chegar a patamares mais elevados, tanto a nível distrital como regional. Portanto, e acaba por ser importante para o agrupamento e para eles também, e para a cidade. Nós este ano estamos com 300, eu não consigo precisar o número certo, mas são 370 e tal alunos, e foi aquilo que me foi informado ontem pelo coordenador do desporto escolar, o que é uma boa participação. Portanto, isto muitas vezes está condicionado mais com o aspecto climatérico, portanto, nós estávamos com um bocado de receio, porque as inscrições são bastantes, só que depois, se o tempo não ajudar, os próprios pais encarregados de educação acabam por não ajudar a que os seus educandos venham participar. E é um incentivo, eles gostam e acabam por participar nos anos seguintes, se tudo correr bem, e penso que está a correr muito bem, portanto vamos aguardar que nos próximos anos ainda tenhamos mais participantes.
Samuel Neto, coordenador do desporto escolar do agrupamento Nuno Santa Maria, falou também à ERTS da prova que, como referiu, reúne todos os alunos das escolas dos agrupamentos do Conselho de Tomar.
Que junta todas as escolas de Tomar, e portanto, ainda por cima temos o contributo aqui do Regimento de Infantaria 15, que é um excelente local para a realização da prova em segurança. Hoje tivemos um bocadinho de azar com o tempo, e depois de 2 anos de paragem devido à pandemia, finalmente tivemos a possibilidade de voltar a realizar esta atividade. E a partir até com algumas novidades em termos de tecnológico, nomeadamente no controle das chegadas através de chips, que até agora não era, criou alguma, obrigou a alguma reorganização em termos das escolas, mas está tudo a correr bem, o tempo também tem estado, apesar de tudo, tem estado a ajudar, até pensávamos que ia chover mais do que isso, e até agora não houve miúdos, só uma miúda que ainda já foi sentiu-se mal e teve que ir ao hospital, mas de uma forma geral as coisas estão a correr bem. Inscritos, eles estavam cerca de 350, mas como com, devido a alguns assustaram-se com o mau tempo, e devem ter faltado pelo menos à volta aí de 50, por isso devemos estar aí a participar perto de 300 alunos. Portanto, esta prova tem um objetivo para além, que é de selecionar os alunos que depois vão ao quarta-mar distrital. Normalmente são os 6 primeiros por escalão e género, mas normalmente há alguns desses que já vão, já andam no atletismo, mas normalmente também há alguns que fazem outras atividades, porque foi de ser sincero, para ficar aqui nos primeiros lugares, têm que ser miúdos que praticam regularmente alguma atividade física, que pode ser atletismo ou não.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai acolher, na próxima segunda-feira, 21 de novembro, o Encontro de Museus do Médio Tejo, encontro que terá lugar no Cineteatro Municipal de Ourém. O tema desta edição é o poder dos museus, tema que foi igualmente eleito como o mote para o Dia Internacional dos Museus em 2022. Com a iniciativa, a organização pretende dar mais um passo para a consolidação do seu trabalho e para a afirmação da atividade do setor nas diferentes áreas e contextos culturais, sociais, económicos e ambientais da região e do próprio território nacional. O programa do encontro vai dar a conhecer equipamentos e projetos de referência nacional e Ourém será assim o palco da reunião de alguns dos mais distinguidos especialistas nacionais na área da museologia e de momentos que permitirão refletir e discutir sobre outras importantes e emergentes áreas de atuação. Organizado pela Rede de Museus do Médio Tejo, o encontro, que é de acesso livre, é certificado para pessoal docente e não docente, mas carece de inscrição obrigatória no site oficial do encontro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, apontou alguns dos objetivos a concretizar durante 2023, elegendo obras como o multiuso ou a requalificação da envolvência do hospital, intervenções que avançam, referiu, em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio irão disponibilizar. Em entrevista à ERTS, Manuel Valamatos deixou claro que a captação de novas empresas e a valorização do Parque de Ciência e Tecnologia são situações prioritárias.
Nós temos um conjunto imenso de intervenções a fazer, desde logo o multiusos, mas falo da requalificação toda em frente ao hospital, mas temos um conjunto de outras intervenções relevantes e importantes para o Conselho, mas todas estas oportunidades, todos estes investimentos também avançam em função das janelas de oportunidade que os quadros de apoio nos vão disponibilizar. Nós queremos muito investir nas comunidades de energia, estamos a trabalhar de forma muito atenta e cuidadosa nesse aspecto, para valorizar as nossas zonas industriais e outras, para conseguir, tendo energia mais barata e em quantidade, captar novas empresas. Queremos muito continuar a fazer este trabalho de valorização do nosso Parque de Ciência e Tecnologia, e, por exemplo, uma coisa que nós sentimos muito importante, e lá está, também avança em função daquilo que fomos conseguindo em termos de compromissos com as diferentes áreas governativas, a instalação da nova Escola Superior de Tecnologia. Nós estamos muito atentos às empresas, às zonas industriais, Parque de Ciência e Tecnologia, ensino superior, massa crítica, cinzenta. Ouça, isto é muito complexo, mas estamos aí muito atentos a esta área, porque entendemos que é uma área cirúrgica de desenvolvimento. Estamos muito atentos ao próprio processo de reorganização de todo o território e como é óbvio, queremos continuar a investir naquilo que são os serviços públicos, naquilo que são as estruturas públicas, quer na área da saúde. Por exemplo, uma das coisas onde queremos investir, e estamos à procura, aliás, já estamos de volta do próprio projeto, é criar uma nova unidade de saúde familiar a norte do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Cultural Gastronómico, o Xixor da Serra, em Santa Catarina da Serra, está de volta entre os dias 17 e 21 deste mês de novembro, este ano com várias novidades. Organizado pelo For Serra, Associação de Desenvolvimento e Gestão do Património de Santa Catarina da Serra, a iniciativa procura novos públicos. Com esse objetivo vai realizar-se o Xixor Kids, uma das novidades para este ano, como refere Eduardo Caetano Silva, um dos elementos da direção.
Portanto, estamos então na 16ª edição do Festival do Xixer da Serra, que decorre então em Santa Catarina da Serra, pertencente ao Conselho de Distrito de Leiria. Este ano no festival, portanto, apresentamos algumas novidades que vão decorrer, desde o programa Xixer Kids, portanto, em que vamos ter a temática das crianças em alguns momentos com mascotes, um circo mágico, um ateliê de bolas de sabão, com um espetáculo de música para bebés, portanto, para dar um pouco também do festival às crianças mais novas que nos queiram então visitar. Este programa vai acontecer na tarde de sábado e na manhã de domingo, desde o fim de semana. E depois também apresentamos como novidades o torneio de Xixer Paddle, portanto, da nova modalidade Paddle que está agora em voga por todo o país. Vamos repetir a iniciativa, o Xixer Solidário, portanto, que se traduz numa caminhada pelos percursos e caminhos aqui da freguesia, em que as receitas revertem em favor da Conferência São Vicente Paulo, que apoia famílias carenciadas da nossa freguesia. Depois, uma outra novidade também na vertente do desporto é então o raio do ETT, em que vamos ter dois percursos, um de 35 e um de 55 km, pelos trilhos da freguesia para os amantes do desporto de bicicleta. O Xixer é uma leguminosa que antigamente era muito conhecida, portanto, nos anos 30, 40, nas famílias mais ricas, era utilizado até para a alimentação dos bovinos e caprinos, portanto, da parte animal, e nas famílias mais pobres, ao mesmo tempo, era mesmo utilizado como refeição das pessoas. Era considerada até a carne dos pobres. Depois, aos poucos e poucos, por ser rica, muito rica em lípidos e hidratos de carbono, potássio e por em diante, acabou por ser generalizada toda a população e ser colocado no prato dos portugueses como um acompanhamento tipicamente servido, tal como nós o servimos no nosso prato principal, com o bolo, portanto, em cama de broa, leva os xixeres, bem regado com azeite, salsa e cebola, e a acompanhar pelo bacalhau assado, uma boa posta de bacalhau assado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mercado Municipal de Sertã acolhe a 12ª edição da Feira de Objetos Usados e Velharias. É neste sábado, 19 de novembro, entre as 9 e as 17 horas, promovida pelo município de Sertã. A iniciativa decorre no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que se assinala de 19 a 27 de novembro e que este ano tem como foco temático têxteis circulares e sustentáveis. A iniciativa realiza-se no renovado edifício do Mercado Municipal de Sertã, tendo como principal objetivo fomentar a economia circular e reduzir e prevenir a produção de resíduos através da venda de objetos usados que podem ser comercializados. Ao mesmo tempo, constitui uma alternativa para quem procura bens a baixo valor comercial. Na Feira de Objetos Usados e Velharias poderão ser adquiridos diversos artigos, como roupa, acessórios, material escolar, brinquedos e decoração, assim como materiais de desporto, velharias e artesanato, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Estamos a aproximar-nos muito rapidamente da nossa Festa dos Tabuleiros de 2023. Faltam menos de 5 meses para a primeira saída de coroas e menos de 7 para o grande cortejo. Tal como já foi anunciado pela Comissão Central da Festa, esta edição contará com algumas alterações, em minha opinião, bem-vindas. Desde logo a redução do número de tabuleiros a desfilar, há várias festas reclamadas que em 2023 será uma realidade. A redução de 150 tabuleiros permitirá, para além de um cortejo mais compacto e homogéneo, uma mais facilitada arrumação na Praça da República. Outra alteração é a antecipação, em um dia, da abertura das ruas populares ornamentadas. É mais uma medida positiva, que faz jus ao esforço e dedicação de todos os envolvidos nesse trabalho, com mais um dia de exposição. Permite ainda, a quem visita, ter mais tempo para desfrutar da beleza suavemente reconhecida. Outras alterações poderiam ainda ser equacionadas. Uma das críticas que se ouviam em festas anteriores, por muitos dos que nos visitam, nomeadamente as excursões, é que não teriam tempo de ver o cortejo convenientemente, porque a hora de saída dos autocarros e posicionamento das pessoas no percurso não eram compatíveis com a hora a que passava o cortejo. Ainda com o mesmo enquadramento, a falta de lugares sentados em bancada era outra das críticas apontadas. Penso que aqui a Comissão Central poderia ter uma palavra a dizer. Em minha opinião, haveria uma hipótese de resolver, pelo menos em parte, estes dois constrangimentos. A solução poderia passar por uma pequena alteração do percurso do cortejo, ou dos cortejos, se pensarmos também do cortejo dos rapazes. Foi feito. Um desvio para a Várzea Grande poderia ser a solução. Com a saída da Mata dos Sete Montes, pela Avenida Cândido Madureira, depois à direita pela Rua Infantaria 15 e Avenida General Bernardo Faria, até ao largo da Várzea Grande, regressando depois à Cândido Madureira pela Travessa dos Arcos, ou seguindo pela Rua dos Arcos até à Praça de Alves Gadol, retomando aí o percurso tradicional. Poderiam assim ser instaladas bancadas, possibilitando a quem nos visita e não só, assistir ao cortejo na sua parte inicial, permitindo a compatibilização daqueles horários que atrás referi, e o acesso mais célere, quer ao comboio, quer aos autocarros que poderiam estar estacionados na zona sul da cidade. Reconheço que é uma opinião controversa e desprovida de qualquer estudo de viabilidade. Mas, de qualquer forma, esta outra solução deverá ser estudada por forma a melhorarmos as condições de acolhimento e a própria rentabilidade da festa.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.